Hoje eu quero falar sobre Êxodo 20, 12. Êxodo 20, 12, né? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu queria, antes da gente ler esse texto, que nós orássemos mais uma vez. Senhor, estamos diante da tua presença. Pai de amor, pedimos que o Senhor nos ensine, fale ao nosso coração. Que não seja mais um dia na tua presença, mas que seja um dia especial. A gente possa receber instruções do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. O título que eu coloquei na mensagem de hoje é uma palavrinha só. A palavra é difícil. Difícil. O que nós vamos falar hoje é uma coisa muito difícil. Você está com a Bíblia aberta aí? Você está sabendo que o assunto é difícil? O assunto é muito difícil. O que nós vamos ler aqui, na teoria, é muito fácil, ler na Bíblia. Mas a Bíblia diz em Êxodo 20, versículo 12, assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém. Versículo muito difícil, não é? Talvez para você não seja. Mas nem todo mundo tem um lar perfeito. Eu acho que ninguém tem. Todos nós temos pais e mães humanos com suas dificuldades, com sua história, que às vezes não atendem à nossa expectativa e às vezes tem lares que estão em discussão. Então eu quero começar dizendo que eu não sei qual é o seu detalhe. Eu não estou aqui trazendo algo especial, assim, dizer, olha, a sua história. Mas nós sabemos que existem muitos lares destruídos, que nem todo mundo teve até um pai, uma mãe, que nem todo mundo teve, assim, um lar bem formado, bem constituído. Então, tudo isso pesa muito quando a gente lê esse versículo. Eu sou filho de pastor. E nem todas as épocas da minha vida eu me dei bem com meu pai. Algumas vezes, algumas coisas não fluíam normalmente no nosso relacionamento. Eu sou uma pessoa de temperamento forte, meu pai também. E quando algumas pessoas são assim, é complicado, não é? E tem uma coisa que eu aprendi na Bíblia. Eu aprendi que eu sempre deveria honrar meu pai. E uma coisa que eu aprendi quando eu não concordava com meu pai é que eu deveria conversar com ele. E respeitosamente, honradamente, porque ele é o meu pai, eu dizer, pai, eu penso diferente sobre isso, mas eu queria expor para o Senhor o que eu penso, com respeito, com a minha opinião. E eu fui aprendendo a conversar com meu pai. E fui aprendendo a relacionar-me com meu pai comigo. E com a minha mãe também. Minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa assim que, se você conviver com ela, você vê que é uma pessoa muito especial. Mas nem sempre eu concordei com a minha mãe em tudo. Mas eu também tive que aprender a honradamente conversar com ela. E por eu ser filho de pastor, eu, por exemplo, o meu pai era o meu pastor por muitos anos. E até hoje. E eu... quando você talvez vai contar uma confidência para alguém, às vezes você quer conversar com o pastor, não é? E às vezes você vai lá e conversa com o pastor, coloca aquilo, o pastor vai orar por você, o pastor vai ouvir você, mas não é o seu pai. Agora, quando o seu relacionamento com o seu pai não vai bem, com quem é que você vai falar? E eu tive o privilégio, e hoje eu estou aqui de pé e posso pregar sobre isso. Eu posso falar esse versículo aqui, porque eu nunca falei mal do meu pai para ninguém. Nunca disse nada do meu pai, eu sempre honrei o meu pai. Eu nunca fui, por exemplo, para outro pastor falar das minhas dificuldades e falar mal do meu pai. Eu sempre o honrei. Eu sempre o respeitei, minha mãe, quando as nossas opiniões não estavam batendo. Mas meus pais não sabem disso. Talvez algum dia eles ouvindo a mensagem aqui. Mas eu nunca disse mal deles para ninguém. Não porque eles tivessem algum defeito secreto. mas porque às vezes a gente não concordava. Mas esse versículo me ensinou a honrar o pai. Honrar é valorizar. Honrar é levar em conta pesadamente. É colocar um peso muito grande naquilo. Sabe? É colocar de uma forma que aquilo não é leviano, aquilo não é qualquer coisa. É o seu pai e a sua mãe. Muito especial isso. E a gente, a Bíblia está nos ensinando sobre isso. Eu tinha dito que eu queria pregar nessa segunda vez que estou trazendo esse assunto aqui no meu ministério, nesta igreja, trazendo novamente esse assunto, mas eu queria trazer de uma outra forma. Eu queria que você lembrasse do cuidado de Deus, do carinho de Deus em dizer assim, como que você deveria ler esse texto. Não com alguém apontando o dedo para você, mas alguém terno, amoroso, dizendo assim, honre o seu pai e a sua mãe. E aí Deus acrescenta, para que se prolonguem os teus dias na terra que eu estou te dando. E é por isso que a gente precisa aprender esse versículo. E hoje, você talvez vai ficar surpreso com algumas coisas, porque quando a gente diz de honrar o pai, muita gente vai dizer assim, mas o pastor não sabe o pai que eu tenho. Por isso que ele está falando isso, é fácil falar. Mas você também não sabe o pai que eu tenho. Eu não sei o seu, você não sabe o meu. Cada um tem a sua história. E aqui, algumas pessoas, elas não sabem o que quer dizer esse versículo. E nessa noite nós gostaríamos de falar alguma coisa. Primeiro, esse versículo que está aí, esse mandamento, ele liga os quatro primeiros mandamentos que são em relação a Deus com os outros cinco mandamentos que são em relação aos homens. Quer dizer, para que você possa entender as coisas que você tem que fazer com o seu próximo, isso passa pelo relacionamento com os seus pais. Você entende o que eu quero dizer? Se você não sabe compreender e ter honra a seus pais, dificilmente você vai honrar o outro. Então, por exemplo, uma pessoa que tira algo que não é dela, uma pessoa que cobiça algo que não é dela, uma pessoa que adultera, que furta, que mente, é uma pessoa que não está honrando o pai, não sabe honrar o pai e a mãe. Então, aqui está a raiz dos outros mandamentos. Não comece tentando não adulterar, não furtar, não mentir. Comece pedindo a Deus que ensine você a honrar seus pais. É isso que nós aprendemos aqui. Agora, uma coisa importante para quem é pai, para quem vai ser, é que os pais da gente, o pai e a mãe da gente, são os tipos de Deus para nós. Como assim? Quando nós queremos entender Deus, o primeiro conceito na mente de uma criança passa pelos pais. Para entender Deus, é preciso entender os pais, o conceito de lar, conceito de cuidado, conceito de amor, conceito de colo, de braço forte, de ordem, de caminho a seguir, conceito de provisão, tudo isso tem a ver com os pais. Agora você vai concordar comigo que se nem todo mundo é um bom pai e uma boa mãe, a maioria das pessoas teve um primeiro conceito de Deus errado, certo? Porque se a pessoa não consegue compreender o que é um pai e uma mãe, como vai compreender Deus, que está muito além disso? Então a gente chama isso de arquétipo, né? Que é uma ideia de alguma coisa. Agora, eu queria dizer assim, que você não é capaz de... Se você não é capaz de honrar quem te ama, como é que você vai honrar o outro que você nem conhece? Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente fala assim, eu estou em pecado nessa área da minha vida e eu estou com problemas aqui. Mas eu queria levar você a pensar que a primeira coisa que você precisa aprender é a honrar quem ama você. Você precisa aprender o conceito de honra. Eu tenho muita preocupação com dois conceitos. Um é o de temor, e eu pretendo um dia, eu estou em oração por muito tempo, para conseguir explicar a profundidade do que é temor, e o outro conceito é o conceito da honra, algo muito especial que nós na nossa sociedade não valorizamos, Agora, eu queria dizer que você abrisse a sua Bíblia em Efésios 6, de 1 a 4, Novo Testamento. Por que eu estou dizendo sobre o Novo Testamento aqui? Porque, como eu disse sobre o sábado na semana passada, e eu queria dizer que a Bíblia tem alguns princípios de interpretação. Então, é importante que você veja. Quando você tem um assunto na Bíblia, o assunto sempre vai começar pelo Velho Testamento, não é? Então, você vai ter lá o assunto, seja ele qual for, vai ter o assunto, vai ter lá, por exemplo, os mandamentos, vai ter algumas coisas. Efésios 6, de 1 a 4. Aí, depois, você vai ter esse conceito repetido ou direcionado de uma forma mais exata no Novo Testamento. Então, como nós dissemos semana passada, o Velho Testamento fala sobre o sábado. E o Novo Testamento diz que a igreja primitiva se reunia no primeiro dia da semana. Então, existe um caminhar aqui. Agora você vai ver que em Efésios 6, de 1 a 4, nós temos uma nova colocação sobre esse mesmo conceito de obedecer os pais. Ele não é alterado. Então, talvez tivesse assim, Jesus dizendo alguma coisa diferente, ou a própria Bíblia dizendo, olha, você quando não é crente, você honra seu pai e sua mãe. Agora que você ficou crente, você não precisa mais honrar. Não, a Bíblia vai dizer aqui em Efésios 6, de 1 a 4, sim. Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. E agora olha o que o Novo Testamento vai trazer aqui, novidade, vai dizer assim, e vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Então, filho, continue obedecendo seus pais, mas pais, agora vocês não governam mais a sua família de acordo com os seus princípios. Agora vocês vão aplicar na sua casa, com seus filhos, os princípios do Senhor. E esse princípio aqui, de não provocar ira, é o princípio do amor, é o princípio de admoestar, de dizer a verdade, mas de dar oportunidade de arrependimento, da oportunidade de redirecionamento no seu caminhar. Então é muito importante que a gente aprenda isso. Agora, o que você não deve fazer é você impor isso, né, aos seus pais. Você deve orar pedindo a eles que atuem nessa situação. Agora, eu quero que você veja em 1 Timóteo 5,4. 1 Timóteo 5,4. A Bíblia diz assim, olha, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, filhos ou netos, ó, tá vendo? Netos. Aprendam primeiro a exercer piedade com a própria família. E há, o que está escrito aí? Recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Então a Bíblia também nos ensina que nós, filhos e netos, devemos recompensar os nossos vovós, vovô, vovó, papai e mamãe. Você deve ser grato e deve cuidar deles. Isso é uma responsabilidade de cada um de nós. A Bíblia nos ensina assim. É a família que cuida da família. Olha que interessante, né? Eu estou dizendo esse texto porque muita gente às vezes fala, eu não tenho nada com isso. Tem sim. É a sua família. Deus ama a família. Agora, isso tem a ver com honra, com obediência, com cuidado nas necessidades. Às vezes a gente não se preocupa, não está nem aí, mas isso é importante. Eu queria que você visse também Mateus 15, de 1 a 6. Mateus 15, de 1 a 6. Jesus vai nos ensinar sobre esse mandamento. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Aí uma observação, né? Um grifo na palavra tradição. Pois não lavam as mãos quando comem o pão. Ele, porém, né, Jesus, respondendo, disse, por que transgredis vós também o O que que Jesus está evocando aí? Mandamento. Então, estão cobrando de Jesus uma tradição e Jesus está dizendo de um mandamento. Tradição é que todo mundo faz, é cultura que vinha fazendo, mas mandamento é um estabelecimento da ordem de Deus. Qual é o mandamento? Porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem seu pai nem sua mãe. Assim, invalidastes pela vossa tradição o mandamento do Senhor. Uau! O que está dizendo aqui? Você viu que Jesus está falando de honra? Percebeu honra? Ok? Vamos acompanhar o raciocínio. Jesus está falando de honrar o pai e a mãe. Os fariseus estão falando que se ele tiver uma oferta, e é oferta, não é dízimo, é oferta, e ele for levar essa oferta, ele está andando lá com a oferta, ele passou na frente da casa do pai e da mãe, e o pai e a mãe estão lá, e aí estão precisando, sei lá, de comida, de roupa, de ajuda no IPTU, no aluguel, não sei. Aí ele fala assim: ó, esse dinheiro, papai e mamãe, que eu tenho aqui, eu não posso ajudar vocês, porque eu tenho que dar esse dinheiro para Deus. O que Jesus está dizendo? Está dizendo nada disso. Você precisa honrar os seus pais. Viu Jesus falando isso? Mas por que Jesus falou de oferta? Porque uma das formas mais evidentes de honra é a financeira. Esse mandamento é confirmado por Paulo lá em Efésios. Mas agora eu quero que você vá em Gênesis 18, 18 e 19. Você sabe por que Deus escolheu Abraão? Gênesis 18, 18 e 19. Você vai descobrir agora por que Abraão foi escolhido para ser a pessoa que ele foi, pai das nações, ele foi escolhido para ser pai elevado, ele foi escolhido como pai da fé, não é? Por que Deus escolheu Abraão? Você não vai acreditar. Olha o que está escrito aqui. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido e sei que há de ordenar a seus filhos e a casa depois dele para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem acerca, o que dele tem falado. Por que que Abraão foi escolhido? Porque Abraão passaria as instruções para os seus filhos e para a sua descendência. Abraão, ele tinha um caráter de dizer assim: Deus falou isso, é assim que nós vamos fazer. Você entendeu, meu filho? E o filho não entendeu, mas eu vou explicar de novo até você entender. E filho, você tem que entender isso tão bem que você vai ter que passar Isaaczinho. Você vai ter que passar isso certinho para o Jacózinho e para o Esaú. Essa é a ideia aqui que Deus está dizendo. E graças a Deus que chegou até nós hoje. Então, cuidado de Deus em um pai, uma mãe, que dessem valor às coisas que Deus diz. E que bênção foi Isaac ter o papai e a mamãe que ele teve, não é? Já pensou? O Isaac, ele falava papai Abraão, e as lições que ele aprendeu com seu pai, que era amigo de Deus, que bênção. Você não gostaria de ser filho de Abraão? Bom, você é, né? 1 Samuel 3, 11 a 14. 1 Samuel 3, de 11 a 14. Agora vamos ver o exemplo inverso disso. O que Deus não se agrada. Você talvez nunca tenha atentado para isso, mas em 1 Samuel 3, 11 a 14 vai dizer assim: e disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começarei e acabarei. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Por quê? Fazendo seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca, jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. Uau! Qual foi o pecado desse homem? Ele tornou as palavras do Senhor desprezíveis. Ele não deu valor. Ele não falou, filho. Ele tinha dois filhos. Filhos, é o seguinte: Deus falou comigo. E vocês precisam saber disso e eu vou tomar providências para que vocês parem de fazer isso que vocês estão fazendo. Vocês estão pegando as melhores carnes lá quando a pessoa leva e levando para a churrasqueira de vocês. O melhor é para o Senhor. Vocês estão fazendo errado. Ele não disse. Ele ignorou isso. Ele não ensinou seus filhos. E Deus aqui fala assim: eu não vou perdoar o pecado, porque você não tomou providência. Interessante, né? Interessante esse cuidado de Deus com que um homem, um pai de família, ensine a sua família como honrar a Deus. Interessante isso. Quer dizer, se você não sabe, a sua família não sabe o princípio da honra, dificilmente você vai aprender a honrar o Senhor também. Começa em casa, ok? Muito bem. Lucas 2:51. E esse é um versículo que você precisa se lembrar para sempre. É muito difícil isso daqui. Principalmente quando você é muito mais do que, né? Aí você vai ver quem é que está obedecendo aí. Lucas 2:51. Quem é que está? De quem está falando aí esse versículo? Do nosso Senhor Jesus. E a Bíblia está dizendo que ele desobedecia aos pais, é isso? Que ele era sujeito a eles. Que coisa. Mas, por exemplo, Jesus poderia dizer assim: olha, eu era sujeito até ontem. A partir do momento que vocês me esqueceram aqui na casa do Senhor, foram embora, me largaram para trás, que vocês são irresponsáveis, desastrados, que vocês não tomam conta de mim coisa nenhuma, que vocês demoraram 3 dias para saber onde eu estava, agora acabou. Agora eu tenho razão. É isso que está escrito aí? Esse texto está dizendo assim: eles esqueceram de Jesus lá, foram embora, e aí a Bíblia diz assim, Jesus era sujeito. Tem algumas traduções que dizem, era sujeito em tudo. Que coisa, né? Nosso Senhor Jesus. Agora, eu quero também falar sobre se alguém quer ser pastor. Você gostaria, Deus tocou no seu coração para ser pastor? Que legal, a Bíblia diz, parabéns para você nessa data querida. Mas veja lá em 1 Timóteo 3, de 1 a 4. A Bíblia, ela também traz algumas coisas importantes para nós nisso daí. 1 Timóteo 3, eu vou ler o 1 e o 4, tá bom? Que hoje eu não tô, outro dia eu falo sobre o 2 e o 3. Eu quero ler o 1, 2 e o 4. Ó, tá dizendo aqui: parabéns para você nessa data querida, versículo 1, certo? Mais ou menos isso. Mas e o versículo 4? O versículo 4 vai dizer assim: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com modéstia, né? Modéstia, a palavra aí significa disciplina. Modesto, sabe o que é? É um caminho estreito. Modesto, assim, não é? Faz o que você quer. Não, é modesto. É aqui, ó. Então é legal, mas tem que cuidar da família. Difícil isso, né? Eu sei, porque eu sou pastor, mas se alguém... Deus não abre mão dos seus princípios. Por exemplo, as coisas que Deus quer, ele exige muito mais dos seus servos. É por isso que você, às vezes, fica chateado com alguma coisa. Fala, poxa, Deus está sendo tão duro comigo nisso. Pois é. Se você é filho dele, ele tem que usar você como o quê? Exemplo. E eu sou filho de pastor. E o meu pai, ele às vezes me chamava lá. Uma vez meu pai parou o culto. Ele estava pregando, ele parou o culto, colocou o microfone e saiu. A igreja parada. O que aconteceu? Ele foi me procurar. Aonde eu estava? Eu não estava sentado em nenhum lugar. E a igreja estava em construção. E eu estava numa parte superior, perto de uns ferros ali, brincando, sozinho no escuro, no meio do culto. E meu pai, ele me chamou, ele me falou, vem aqui, meu filho, eu vim. Talvez eu tenha tido uma síncope, né? Porque eu falei, bom, agora meu pai me descobriu aqui. Aí meu pai me chamou, ele entrou comigo de mãos dadas, me colocou lá no banco. E ele falou assim, filho, nunca mais faça isso. Nunca mais faça isso, para o seu bem. Mas eu errei novamente. No outro dia, no meio de uma mensagem, eu saí. E eu fui escorregar de costas numa escada. E eu quebrei o meu pé. E aí eu fiquei caído lá, e aí o meu pai foi me procurar e falou: filho, o que é que você está fazendo aqui? E me levou para o hospital, e aí até hoje tem um problema nesse pé aqui, dói. Então, eu não quebrei, eu trinquei. Mas o meu pai sempre falando. E uma terceira vez, meu pai disse assim: filho, eu não quero que você ponha a mão na boca. E aí então eu estava sentado ali, meu pai estava orando. Quando ele orava, eu punha a mão na boca. Quando ele abria os olhos, eu tirava. Mas o Espírito Santo de Deus fez o meu pai abrir os olhos no meio da oração e olhar para mim. E aí então, naquela noite, o meu pai me pegou, ele me levou longe de casa, para os vizinhos não ficarem escandalizados. E aí essa parte foi muito interessante, depois... Eu nunca mais coloquei a mão na minha boca na hora do culto. Eu não sei, eu ficava pondo mão no dente, não sei o que eu queria fazer. Queria desobedecer meu pai. Então, às vezes a gente não entende por que, às vezes, você assim deve valorizar. Se um pai ou uma mãe tirar o seu filho para fora para ter uma conversa, às vezes parece complicado você entender isso. Mas eu quero dizer assim que algumas pessoas me ajudaram muito a estar aqui hoje. Essas pessoas tiveram compaixão de mim, tiveram muito cuidado, muita modéstia, e aí então colocaram as coisas no devido lugar para me ensinar que na casa de Deus é um lugar sagrado, um lugar santo, um lugar separado, que o momento de culto a Deus, a gente deve estar cultuando a Deus e que a gente não deve brincar com as coisas de Deus. O momento do culto não é momento de brincadeira, é um momento muito especial. Às vezes a gente não percebe que outra pessoa está querendo prestar atenção no culto. E a gente age como um instrumento de Satanás, porque a gente fica levantando e sentando e mexendo e pulando e mexe naquilo e mexe no outro e toca celular e toca campainha e toca não sei o quê. E a gente atrapalha o culto de outra pessoa. Então a gente às vezes não foi disciplinado o suficiente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas eu não estou falando só do culto, eu estou falando eu estou dizendo de todos os princípios que a Bíblia apresenta. Então, eu quero que você vá agora para Provérbios 6, 20 a 23, Provérbios, capítulo 6, versículos 20 a 23. Olha a importância que Deus vai dar ao conselho do pai e da mãe. Olha a responsabilidade que você, papai e mamãe, tem. Provérbios 6, 20 a 23. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da... Não fique bravo de ser corrigido. Por favor, não fique bravo. É uma lição que a gente tem que aprender. Se alguém vier falar alguma coisa para você, não fica bravo. Você fala: muito obrigado que você se preocupou comigo. Muito obrigado porque eu não percebi que eu estava andando errado e você está me ajudando. E se for seu pai, sua mãe, ou algo que eles ensinaram, se louve a Deus dizendo: Senhor, obrigado, porque o meu pai e a minha mãe me ensinaram isso. Seu pai e sua mãe não te ensinaram nada, ok? Honre a eles. Valorize alguma coisa que eles fizeram. Em Provérbios 30, 17, a Bíblia vai apertar mais ainda, vai deixar ainda mais pesado isso. Provérbios 30, 17. Os olhos que zombam do pai, olha só, está no olhar, hein? Já pensou? Não precisa ter falado nada, não precisa ter feito nada. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, os corvos do ribeiro os arrancarão e os filhotes da águia os comerão. Uau, que peso, hein? Talvez você não tenha mais seu pai e sua mãe para você dizer: olha, eu já fiz isso aqui, e agora? Tudo bem, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Deuteronômio 6, 7 a 9. Deuteronômio 6, 7 a 9. Eu só vou ler o 7. e as ensinarás, as palavras, né, aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Qual é a hora de ensinar os filhos sobre Deus? Qual é? 6 horas da manhã, meio-dia, qual é? O tempo todo. Olha, a Bíblia diz assim, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti. Quer dizer, na sua casa, o assunto que deveria estar lá o tempo todo é o temor do Senhor, é o amor do Senhor, é a misericórdia do Senhor. Não deveria ter tempo para mais nada. Porque o seu tempo deveria ser tomado pela instrução de Deus. Mas como tem gente fazendo outras coisas? A maior lição a ser ensinada para os filhos é temer a Deus. Mas é muito difícil honrar. Provérbios 29:15. Provérbios 29:15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma... Como termina o versículo? Você já viu aquela criança no supermercado? Já viu? Na frente do... Deixa eu pensar. Na frente do... Lá daquele frigo, deixa eu ver o que que é. O que que o pessoal gosta hoje? Chocolate? Ah, é verdade. Eu fui comprar umas coisas essa semana no atacadão aqui. Então um menino falou assim para a avó. Tava a avó e a mãe. A mãe passou direto. A criança ficava pulando na frente do carrinho. A mãe parecia que queria atropelar mesmo. Aí a avó, o netinho falou, vovó, assim. Vovó, eu quero esse chocolate agora. E a vovó falou assim, sim, filhinho, aqui. Eu falei, meu Deus. Eu acredito que não teve nada de doce naquele chocolate. Seria melhor dizer assim, você não vai ter chocolate por um mês, até que você aprenda o seu lugar no relacionamento com a sua mãe e sua avó. E essa criança não ia morrer por causa disso. Provérbios 19:26. Provérbios 19:26. Aqui eu penso que tem a ver naqueles momentos de mais idade agora, onde o seu papai e sua mamãe estão velhinhos. Minha interpretação. O que aflige o seu pai ou manda embora a sua mãe... é um filho que traz vergonha e desonra. Viu? O contrário. Não está honrando nada. Contrário ali. O versículo está mandando honrar, que está dizendo que é aquela pessoa que despreza, né? Muito bem. Eu queria dizer para você que existem 4 tipos de autoridade que nós somos submetidos. Primeira autoridade que a gente é submetido por Deus é a autoridade familiar. E hoje nós estamos falando sobre isso. Agora, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 9, 25 a 27. Gênesis 9, 25 a 27. Eu não vou ler esse texto agora, mas eu quero contar esse texto para você. Aqui nós temos a história de um homem que foi o responsável por você estar aqui nessa noite. O nome dele é Noé, porque Deus ia destruir toda a humanidade, mas quando ele estava fazendo assim uma varredura, ele encontrou Noé e falou, eu não vou destruir Noé e a sua família. E agora Noé constrói uma arca, Noé trabalha por muito tempo, alguns cálculos dão conta de 120 anos trabalhando, não tem um versículo na Bíblia que diga isso, mas de alguns cálculos que nós não podemos afirmar com 100% de certeza, mas provavelmente por 120 anos ele ficou construindo a arca, e agora ele entra na arca, Deus manda os animais, a sua família entra, Deus fecha a arca por fora, eles sobrevivem a uma destruição de toda a vida do planeta, e agora ele está lá, ele desce, ele planta uma vinha, e Noé fica embriagado. Talvez alguém aqui tenha um pai bêbado. Talvez seja a realidade de alguém aqui. Pode ser. E agora Noé está embriagado. E agora acontece que... E essa situação aqui? Can, ele vê o pai embriagado. E ele, qual é a atitude dele? Ele poderia dizer assim: papai, deixa eu ajudar o senhor, eu vou, o senhor está embriagado, não fica bem alguém ver o senhor assim, o que aconteceu, papai? Deixa eu ajudar o senhor aqui nessa situação vergonhosa, o senhor está andando aí nu, e deixa eu, vou cobrir o senhor na sua vergonha, na sua, nesse momento, não sei o que deu aí, o senhor é um homem tão honrado, tão querido, ó, Deus me perdoa, eu vou entrar aqui, vou cuidar do meu papai. Mas não, ele foi lá falar para os seus dois irmãos: vocês não sabem o que eu vi. Vocês não sabem, eu vou contar para vocês. Eu vi uma coisa muito ridícula. Eu vi o nosso papai pulando lá, sem roupa, lá embriagado, mas estava muito engraçado. Aí a embriaguez passou. Porque os dois irmãos falaram: irmão, não diga uma coisa dessa, é o nosso pai. O nosso pai, ele cometeu um erro, vamos amá-lo, vamos ajudá-lo. E aí eles entram, cobrem o seu pai, e aí, então, Noé diz assim: você vai ser um escravo. Mas por quê? Por que Noé foi tão rigoroso se, em tese, Noé que estava errado? O que que faltava na mente e no coração do seu filho? Honra. Ele não tinha aprendido esse conceito. Ele não aprendeu um princípio da palavra de Deus, que é honra. Que é ajuda em vez de vergonha. Em vez de criar uma confusão, em vez de criar o caos, vamos tentar minimizar isso e resolver, porque muitas vezes a intenção da pessoa não é resolver, é causar. E aqui, aquele filho queria causar em cima do pai. O pai que tinha feito tanta coisa durante a vida e agora tinha. Então, muitas vezes, nós temos sim o nosso pai que talvez tenha alguma situação, mas a gente tem que honrar. A Bíblia está dizendo isso. O segundo tipo de autoridade que nós estamos submetidos é a autoridade eclesiástica. Eu quero que você veja, eu tinha vários textos, mas eu vou ficar em Hebreus 13, 17. A autoridade eclesiástica. Obedeçam os vossos guias e sejam submissos para com eles, pois velam pela vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não se aproveitaria para vós outros, ou não vos seria útil. Quer dizer, se uma pessoa vai falar com Deus, fala assim: Senhor, está acontecendo isso, 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 Deus pode agir. Então aqui está dizendo assim: aprenda esse princípio da honra também na questão eclesiástica. Eu não vou ler, mas eu quero que, se tiver alguém anotando, Tiago 3... 2 e 3 e 5, ok? E depois eu falo mais outro dia sobre isso. Mas vamos continuar aqui, quero caminhar para o final. Eu quero dizer que a Bíblia nos ensina em Hebreus 12, também não vou ler, mas dos versículos de 5 a 11, que a gente precisa aprender que o Senhor disciplina quem Ele ama. Então, por exemplo, se alguém tem posição de autoridade sobre você e veio conversar com você, agradeça a Deus, porque Deus faz isso. Se você não aprender com uma pessoa humana, como que você vai entender Deus agindo na sua vida? Às vezes a gente fica bravo com Deus. Porque a Bíblia diz assim que toda autoridade que existe é instituída por Deus. Não é verdade? Então, a gente tem essa questão também da autoridade que está sobre a gente, que é a autoridade chamada de autoridade civil. É a nossa sociedade. Então, nós temos os nossos governantes. Se você está em alguma dúvida, depois na sua casa, vou pedir que você marque aí. Leia Romanos 13. Você lê e você, Deus vai falar com você. Nós falamos mal do governo, nós criticamos, nós falamos, tem pai e mãe que ensina que polícia não vale nada, que justiça não vale nada, que o Brasil não vale nada. E nós estamos construindo uma nação doente. Porque você sabe que quando você quer destruir uma nação, você não precisa guerrear com ela, basta que você a desorganize, você já conquistou, já destruiu tudo. Você destruir a organização de uma coisa, você já acabou com aquilo. E nossa geração tem desonrado as autoridades. Agora, muito interessante que a gente toque nesse assunto, porque Pedro vai nos ensinar, depois você lê, eu estou correndo por causa do horário, mas depois você lê que Pedro está dizendo assim, que a gente deve honrar a autoridade até quando ela é injusta, até quando ela não é honesta. A Bíblia diz, honre a autoridade mesmo que ela não é um exemplo. Estranho isso para nós, a gente gosta de se justificar. Mas é o seguinte, você faça a sua parte e Deus vai fazer a parte dele. Essa questão da honra é uma questão de aprendizado. Eu gostaria muito de falar de outros assuntos nessa noite, mas eu vou me ater, terminando, para o assunto do nosso Senhor. Uma coisa que me impressiona em Jesus, e talvez impressione você, é que quando Jesus andava por esse mundo, ele sempre estava em oração. E ele dizia assim, a minha vontade, ou aliás, a minha comida e a minha bebida, é fazer a vontade do meu Pai, é obedecer o meu Pai. E ele zelava em fazer isso. E no Getsêmani, no Getsêmani, quando ele estava orando lá, ele orou assim, Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Quer dizer, Jesus, ele conversava com o Pai. Falou assim, olha, se tiver outra situação, eu gostaria. No entanto, eu vou fazer a tua vontade. Olha que bonito Jesus nos ensinando. Você pode sim conversar com seu papai, sua mamãe, dizer, papai, mamãe, isso não está confortável para mim, eu estou tendo dificuldade nisso, eu preciso que o senhor me explique melhor sobre isso, eu quero obedecer, mas eu quero compreender melhor. E aí você então pode conversar, expor a sua opinião, mas a honra não pode ser retirada, o respeito não pode sair desse diálogo. O amor não pode deixar de permear essa relação. Nós passamos por cima dessas coisas, nós desprezamos, nós desonramos, nós falamos mal. Às vezes um casal, por exemplo, a esposa fala mal da sua mãe e você dá risada junto e você deve ensinar a sua esposa e a esposa também, o marido, falar, marido, não é o nome, né? Mas marido, esposo. Olha, vamos honrar os nossos pais, vamos combinar isso. Vamos combinar que a gente não vai mais falar mal, que a gente vai honrar, eu vou honrar também os seus papais, você vai honrar os meus. A gente pode não concordar com eles tudo, vamos sempre conversar com eles, vamos respeitá-los. Nós temos uma vida independente, mas a gente não vai ensinar para os nossos filhos que o vovô e a vovó não são pessoas honestas, não são pessoas honradas. Vamos estabelecer esse princípio da palavra de Deus, porque o que eu queria dizer nessa noite é o seguinte, a Bíblia está dizendo para nós que se a gente honrar o pai e a mãe, tudo irá bem, queridos. Meus irmãos, nem que fosse por egoísmo, nem que fosse só pensando no resultado da promessa, você deveria fazer isso. Para o seu bem. Quando você honra seu pai e sua mãe, é para o seu bem, não é para o bem deles. Como nós somos tolos. Como nós somos descuidados. Porque nem para nós mesmos nós tomamos providência. Se uma coisa vai ser boa para mim, por exemplo, eu vou no cardiologista, ele fala assim, não coma muita gordura, não coma muita fritura. Você pode comer, mas manere bastante. Faça isso, faça exercícios. Porque é pro bem de quem? Pro meu. Agora, se eu tiver problemas, não é pro bem do médico, porque quanto mais doente eu tiver, melhor pro médico. Mas ele está dizendo pro seu bem. Mas nós, mesmo sabendo que uma coisa é pro nosso bem, a gente não faz aquilo. Aqui Deus está dizendo assim, eu vou te dar o caminho para as coisas começarem a ir bem na sua vida. Não está indo nada bem na sua vida. Então você está aqui com a receita do bolo. Você está aqui hoje. Você tem a oportunidade, a gente vai dar a oportunidade, nós vamos orar para Deus ensinar essa lição para você. Mas a promessa não acaba aí. Você vai bem, mas você vai rápido. Não, a Bíblia diz assim, para que te vá bem e para que você viva bastante. São duas coisas. Um mandamento e dois resultados. Você quer ir bem? Você quer ter uma vida longa para desfrutar esse bem que você vai ter? Você quer ser bem-aventurado? Que isso quer dizer bem-aventurado? Então você precisa honrar seus pais. É tão simples. Não depende deles, tá bom? Depende de você. Depende do que você, da atitude do seu coração. Se você tem o papai e a mamãe vivo ainda, você converse com ele, ligue para ele, fala: papai, eu amo o senhor, mamãe, eu amo a senhora, está precisando de alguma coisa. Sabe por quê? Às vezes eu fico doente. Eu já percebi isso. Às vezes eu fico doente. Eu sou bem tratado na minha casa, mas às vezes eu fico doente. E aí eu corro e ligo para os meus pais: papai, eu amo o senhor, mamãe, eu amo a senhora, vocês precisam de alguma coisa. E as coisas entram tudo no caminho outra vez. Por causa do princípio da palavra de Deus, é tão simples. Eu não preciso ser mais claro. Eu vou dar oportunidade a você agora. Talvez você esteja tudo em ordem na sua vida. Deus te abençoe. Mas pouca gente consegue fazer isso. Eu não consigo colocar tudo em ordem na minha vida quando eu gostaria. Mas eu quero orar com você. Se o papai e mamãe não são mais vivos, honrem a memória deles. Conte dos feitos deles. Hoje eu estava à tarde, passei na Igreja Batista Memorial, meu cunhado estava comigo, eu abracei meu cunhado e falei: vou te falar uma coisa que você não sabe. Ele não sabia. Eu falei: o seu pai ajudou a construir aquela, que nós estávamos em frente assim da igreja. Eu falei: o seu pai ajudou a construir essa igreja aí. Ele não sabia. Então, uma coisa honrosa, um construtor de igrejas. Tem alguma coisa para você falar bem do seu pai? Se fie nisso. Vamos orar, curve sua cabeça. A Bíblia não é um livro vazio, a Bíblia não é um livro que não muda a gente. Você não pode temer a Deus se você não aprender a honrar os seus pais, seja eles quem foram. Talvez o seu pai seja uma pessoa que não valha, não seja uma pessoa exemplar, mas a Bíblia quer ensinar isso para você. Ore comigo, se você concordar no final você vai dizer amém. Deus de amor, na tua palavra o Senhor nos ensina a honrar os nossos pais, para que a gente vá bem e viva bastante. Quantas pessoas têm sido chicoteadas pela vida e nem sabem por quê? Quantas pessoas têm passado apuros, agruras, dificuldades, dizem: para mim nada dá certo, o que é que aconteceu? E quando a gente vai passeando pela Bíblia, a gente chega num versículo aqui: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. O Senhor quer que a gente vá bem. O Senhor quer que a gente ande bem, que a gente esteja bem, que a gente viva bastante. Ó Deus, ensina-nos essa lição da honra. É bom para nós. Por que a gente é tão egoísta? Quando alguém vem falar com a gente, me fala: você não manda em mim, você não sabe nada. Senhor, ensina-nos essa lição do respeito. Aquele pai, aquela mãe humilde, sem estudo, mas amoroso, amorosa, deu tudo, fez tudo pelo filho. É aquele pai, aquela mãe que não fizeram nada pelo filho, mas o Senhor não coloca condição, o Senhor diz: honre. Honre o seu pai e sua mãe, cuide deles, dê carinho a eles. Ó Deus, ensina-nos essa lição, Senhor, para o nosso próprio bem. Liberta-nos disso, Senhor, desse egoísmo, dessa rebeldia, desse sangue subindo à cabeça, dessa raiva, desse erro que nós temos no nosso caráter, que a gente quer se rebelar contra tudo e todos, porque sempre a gente está certo. Mas o Senhor está nos ensinando que o Senhor tem uma ordem no universo. O Senhor coloca autoridade sobre nós para nos ensinar. E quem somos nós para discutirmos com autoridade, se nem Jesus, sendo o Senhor de todas as coisas, Ele fez isso, mas Ele se humilhou e se esvaziou e fez a tua vontade. E te honrou, como Jesus elogiou o Senhor aqui. Como Jesus nos ensinou como é obedecer o Pai até a morte. Ele não abriu nenhum precedente. Satanás disse: faça outra coisa. Ele disse: eu não posso desobedecer o meu Pai, eu não posso parar de honrar o meu Pai. Ele é digno de honra. E por causa disso o Senhor Deus Pai disse que Ele recebeu todo o poder e que o nome dEle está sobre todo nome, porque Ele honrou ao Pai, e o Senhor deu a Ele todo o poder, sobre todas as coisas, porque Ele nos ensina a lição da honra. Pai, ensina-nos essa lição, Senhor. Tira de nós a rebeldia. Tira de nós isso, Senhor. Isso é satânico. Senhor, ensina-nos a caminhar com o Senhor, em amor. Nós não somos robôs, nós temos a nossa opinião, mas nós conversamos, nós nos respeitamos. Ó Pai, ensina-nos isso, para o nosso próprio bem e para a Tua glória. Obrigado porque Jesus nos deu exemplo naquela cruz, de braços abertos, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas a última palavra de Jesus foi uma palavra de confiança, dizendo: Pai, nas Tuas mãos eu entrego minha vida, meu espírito. E o Senhor o ressuscitou. Porque uma pessoa que honra o seu pai pode morrer, mas a Tua palavra é fiel. E a Bíblia diz que viverá muito tempo, e nós cremos nisso. Ó Deus, abençoa a nossa igreja. Muda esse conceito no nosso coração tão importante. Em nome de Jesus, amém. Que Deus, deixa eu falar uma coisa, que Deus abençoe você. Que você aprenda isso para o seu bem, querido. É para você isso. Não é para outra pessoa, nem é para o seu pai. Às vezes o seu pai nem se importa com esse conceito, mas é bom para você. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Que Deus te abençoe. Amém.